Primeiro, há um consenso em que é necessário modificar a legislação por ter 29 anos, quase 30. Lei velha não é lei ruim, senhores. A gente tem que lembrar disso. Lei velha não é lei ruim. Nós temos uma ânsia legislativa no Brasil, porque os nossos representantes legislativos, eles trabalham bem, trabalham muito, e nós temos uma ânsia de modificação legislativa que é acompanhada e que é justificada. Mas nós temos sempre que refletir naquilo que queremos mexer, pois há uma história e há uma justificativa e há situações em que foram previstas. A gente não pode, a cada lançamento de novo dispositivo tecnológico aeronáutico, criar uma nova lei para regulamentar aquilo. A legislação ela tem que ter parâmetros, parâmetros mínimos, parâmetros máximos, para que ela possa, inclusive, receber as alterações. Se há consenso que a alteração legislativa ela é positiva, então é porque a lei, aí sim, é ruim. E não só sob o argumento dela ter 29 anos. Então, essa lei precisa, talvez, ser modificada pelo consenso que existe dos diferentes atores. O consenso fala de grupos de trabalho, é algo extremamente positivo, que já foi feito algumas reuniões prévias sobre isso, e aí naquela reunião até sugeri que nós tenhamos um texto legislativo e que esse texto legislativo seja dividido por capítulos, e que cada capítulo abrace determinadas categorias, porque apesar de ter uma categoria diferenciada ampla, que são a dos aeronautas, nós temos realidades muito distintas, bastante distintas dentro dessas categorias, justificando-se uma subdivisão. E me parece que os grupos de trabalho negociados para trabalhar especificamente dentro de cada tema, farão o norte dessa divisão deste trabalho legislativo por categorias, e isso é muito positivo. Só tenho medo de faltar publicidade nesses grupos de trabalho. Já temos uma próxima reunião para o dia 12 de setembro, e é perigoso nós querermos criar um consenso em diversos grupos de trabalho sem ter uma total representatividade. Nós temos um sistema sindical que ele tem uma representatividade legal no país, mas que nós temos a representatividade que vai além da representatividade legal, que é a representatividade territorial, representatividade geográfica, que abrange interesses que vão além daqueles que somente o sindicato está resguardando. Então, precisamos ampliar esses grupos, precisamos ampliar esses debates para trazer associações, para trazer grupos que estejam também incluídos. Dar mais publicidade a esses grupos de trabalho. Ainda acho, diferente do que pensam alguns membros desse grupo de trabalho, que talvez esses grupos devessem estar trabalhando sob tutela de uma subcomissão. Acho que seria bastante positivo isso para que nós pudéssemos ampliar e neutralizar esse debate. Mas é uma ideia. Acredito que a legislação, e eu tenho receio aí de aonde nós vamos chegar nesse consenso, porque lei não é convenção coletiva de trabalho, senhores. Lei não pode ser tratada como convenção coletiva de trabalho, mas acredito que essa legislação ela precisa ser elaborada em um sistema de mínimo e máximo. E dentro desse sistema mínimo e máximo, você motivar a negociação coletiva. E aí nós entramos com a belíssima apresentação do comandante Licati de controle de fadiga. Nós temos sim uma redução legislativa do mínimo de quanto, assim como é apresentado o projeto de lei substitutivo, uma redução do mínimo de jornada que o trabalhador vai estar disponível para trabalhar, mas ao mesmo tempo você possibilita essa negociação dentro da ideia de cada caso é um caso do controle de fadiga para negociações coletivas separadas, seja por categoria ou seja por empresas, podendo estender bastante essa jornada dentro da negociação coletiva e até a inspeção, a fiscalização por quem de direito. Exemplo disso nós já temos na legislação atual. Nós temos uma legislação infraconstitucional, a CLT, que trata a possibilidade de redução do intervalo entre a jornada, de uma hora para menos do que isso, desde que precedido de uma fiscalização do órgão competente. Nós podemos ter o mesmo. Nós podemos ter uma jornada de 7, 8, 6, 9, que seja o que se chegar a essa negociação, com possibilidade de legislar e negociar para 12, 15, 18, 24, que seja, dentro de uma fiscalização prévia, de uma autorização prévia, de um controle de fadiga honesto. Porque tem um medo também de se remeter a um controle de fadiga e ele não ser honesto. Então, precisa de ter uma entidade para poder fiscalizar com o cuidado necessário, com a atenção necessária, esse controle de fadiga. Isso tem que ser previsto na legislação. Quem vai fiscalizar isso? Quem vai acompanhar essas possibilidades? Como vão ser feitas as negociações? É muito importante que seja feito isso. E, para finalizar, é sempre bem-vindo o discurso sobre a competitividade das companhias aéreas ou quaisquer empresas frente às intervenções internacionais e ao alto custo que o Brasil tem sobre essas empresas. Eu vou me estender por, no máximo, um minuto, presidente, que nós temos sobre essas empresas. Por quê? O custo Brasil é uma realidade. Nós temos aqui a comparação com legislação trabalhista de Estados Unidos, China e Canadá. Eu diria para vocês, e afirmo sem medo de errar, que são as piores legislações possíveis com relação a empregados. A legislação trabalhista americana, norte-americana, dos Estados Unidos e Canadá, ela é uma das piores do mundo do ponto de vista dos empregados. Então, ela não pode ser base de análise. Trabalhador americano não tem direito a férias, trabalhador americano não tem direito a afastamento se estiver doente. Então, o argumento de que nos Estados Unidos ou na China se trabalha mais jamais pode ser trazido para o Brasil, porque a legislação brasileira é melhor. E nós não podemos retroceder, nós temos que avançar sempre em primeiro lugar. E o custo Brasil tem que ser combatido e a competitividade das empresas ela tem que ser observada. Nós não podemos ferir a competitividade das nossas empresas, mas nós estamos no lugar certo para levantar a bandeira certa, senhor representante, porque o custo Brasil ele tem que ser combatido em outro lugar, não às custas do suor do trabalhador. Combateremos o custo Brasil no preço dos tributos, combateremos o custo Brasil no excesso de burocracia da agência reguladora, mas não no suor do trabalhador. Não transferir para o trabalhador a responsabilidade de tomar conta e tomar cuidado com essa competitividade. Muito obrigado, presidente.
Senador Paulo Paim.
Olha, senhor presidente, Valdemir Mocha, primeiro eu estou acreditando que esse grupo de trabalho, todos fazem parte, os que estão na mesa fazem parte do grupo de trabalho. Eu acho que está muito bem montado, bem dividido. E até as discordâncias, para mim, isso é bom, que é do debate, da polarização que surgem as melhores propostas. Eu ficaria triste se eu viesse nessa mesa aqui todos defendendo a mesma coisa. Não seria bom. Que bom que o senhor Rodilon, por exemplo, Junqueira, ele tem a posição dele firme, clara e dura, digamos, no bom sentido, do debate em relação à sua visão como empresário. Mas é bom ouvir o Rafael também, com essa posição muito firme, muito clara, com argumentos, com dados, fazendo o que a gente chama do bom combate, que é o bom debate, na verdade, né? Como é bom ver, por exemplo, o Paulo Licati, aqui eu tomei nota, falando muito, muito da questão da fadiga, né? Falando que a fadiga traz um problema inegável que pode contribuir muito para os acidentes. Mas deixa só eu resumir o que eu anotei aqui, sem falar de forma tão genérica, né? Primeiro dizendo que quando esse projeto surge do nosso querido Brailo Maggi, o que eu recebi das entidades sindicais, o pedido para que eu relatasse, é que, ao contrário do que o substitutivo aponta, caminhos, mais caminhos para o debate, ele aumentava a jornada dos profissionais brasileiros. Isso foi a grande preocupação. Então, a iniciativa de aumentar a jornada, claro que assustou a todos. Nós temos um debate nacional das centrais, confederações, do qual eu tenho uma participação, eu diria, ativa, no bom sentido, porque, embora eu tenha um contato forte com as centrais e com as confederações, tenho um relacionamento respeitoso e, eu diria, de alto nível com o setor empresarial. Porque eu tenho aquela visão que, de forma simples, o senador Vicentinho falou. Nós temos que olhar os dois lados, porque o país caminha nesse sentido, né? Eu acho aqui que o que nós temos que ter claro, primeiro, é que quando a gente faz o substitutivo, foi numa forma de se contrapor ao projeto original, para estabelecer o debate. Então, a questão, para mim, eu acho que não é aqui nem, muito menos, aumentar e nem está querendo só diminuir por diminuir jornada. Eu gostei da frase, que, se eu não me engano, foi dita aqui por alguém que falou em adequação, foi o Amaury, não foi? O Amaury citou aqui a importância da readequação. caminharmos para a readequação e não, ninguém aqui está querendo, de uma hora para outra, querer que a jornada de trabalho seja a menor do mundo, que não se passe essa impressão, que não é esse o objetivo. Eu apenas eu queria que depois alguém me respondesse por que exportamos tantos pilotos. Isso foi dito, mas por que exportamos tantos pilotos? Além do Marcelo, que falou muito da jornada e falou de forma muito, muito firme, muito claro, Marcelo, os teus argumentos em matéria de acidente, de fadiga, o Aguiar, onde é que está o Aguiar? Aqui. O seu Aguiar, de forma muito tranquila, moderada, e eu diria com muita sabedoria e habilidade, ele está apostando muito no grupo de trabalho. Eu quero dizer que eu também estou apostando muito no grupo de trabalho. Então, ele mostrou a realidade dos táxis, do táxi aéreo, né, que nós não conhecíamos, que foi uma aula também para nós todos, e preferiu apostar na possibilidade que o grupo de trabalho avance num grande entendimento, que eu acho muito positivo. O Licati, o Paulo Rogério Licati, enfatizou muito aí, Licati, foi você que enfatizou muito a palavra fadiga. Eu acho que está correto, a fadiga que leva ao acidente. Eu mesmo sou metalúrgico, me bota numa linha de transmissão, de produção, produzindo. Chega lá na frente, eu estou acordando o dedo já. Como eu vi na fábrica, trabalhador perder braço, perder mãos, porque eu trabalho numa forjaria, calcula aquele martelo descendo e o cara tirando a peça ali automaticamente. Muitos deixaram a mão e deixaram o braço naturalmente pela fadiga, né? A fadiga, de fato, é preocupante para todos. E esse dado que você, eu apenas tomei nota, que 78%, né, do risco dos acidentes é pela fadiga. Isso. Exato. 78% dos erros é proveniente da fadiga.
A gente tem que lembrar que o erro preconiza um incidente e um acidente.
Exatamente. Muito bem. O Rafael Martins, que falou no fim, ele iniciou com uma frase para mim interessante, a dignidade em primeiro lugar, né, do trabalhador. E eu gostei daquela frase que você usou também aí, que lei velha não significa que é lei ruim, não. A CLT brasileira tem 70 anos, e, para mim, ela é exemplo para o mundo ainda. Enquanto que nos países europeus, chamados de primeiro mundo, praticamente aboliram os direitos e ficou só na relação entre empregado e empregador, a crise que eles têm lá fora a gente não tem aqui dentro. Porque a CLT dá uma base de sustentação que, nesse momento difícil, sustentou o próprio mercado interno nosso. Então, você, com essa frase, digamos, ganhou um pouco aqui do relator, porque eu também entendo que lei velha não é lei ruim. É como nós acharmos que o homem com 60, 70 anos não tem um arsenal, eu diria, de sabedoria. Eu sempre repito nas minhas falas que eu fiquei um mês uma vez no Japão e fui numa delegação de empresários. Só tinha empresários, eu fui representando o Congresso. E qual foi a experiência lá? Ver como é que tratava os idosos e, naturalmente, o sistema no seu todo. Mas eu fui mais nessa dimensão. E lá eu percebi que o idoso lá é considerado um mestre, um sábio, que ele sai de uma empresa, ele é transferido para outra para ser instrutor, pelo conhecimento que ele acumulou. Ele vai dar aula, ele vai ensinar como evitar o acidente, por exemplo, a fadiga, e como ser um bom profissional. Por isso que a idade, para mim, não significa, como você disse muito bem, a lei velha não significa que é uma lei ruim. Podemos ter uma lei velha e uma excelente lei. E, claro, que a CLT pode ser aprimorada ponto por ponto, e esse debate eu estou fazendo quase todos os meses aqui no Brasil e viajando nos estados sobre os 70 anos da CLT. Mas, em resumo, meu presidente, me dirigindo a Vossa Excelência, eu estou animado com o debate que o grupo está fazendo. Eu acho que é um grupo equilibrado e espero, eu tenho muita esperança, espero que esse grupo todo construa um entendimento dentro do possível, né? Bom, se algumas coisas não for possível, como disse muito bem o presidente, a gente decide aqui no voto. Mas, como relator, eu fico com a posição do Vonley Aguiar e eu sei que é de todos vocês. O Vonley, ele... É Vonley, né, Vonley? Que a vista aqui não é fácil. Não é que velho não saiba, como eu disse aqui, ter sabedoria, mas há problemas físicos que, com o tempo, eu estou com 63 já, e a vista é uma que me complica um pouco. Mas o Vonley, ele fez a sua exposição, 90 no MEG da exposição, mas eu notei que ele apostou muito nesse grupo. E é esse grupo, presidente, que eu acredito que poderá nos apresentar uma proposta redonda, que vá na linha da dignidade humana, na linha que o Marcelo também colocou do trabalho, que vá na linha de que tem que se olhar também o lado empresarial, né? Ou ir na linha da fadiga, tão falada aqui, pelo Amauri, também pelo Licati, o Rafael enfatizando que temos que construir uma lei, sim, temos que construir, que melhore o setor e favoreça, de preferência, a todos, que é a mesma linha do Von Ler. Era isso, presidente. Como relator, estou à espera desse substitutivo.
Senador Paulo Paim, eu, Vossa Excelência me permitir, eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou inverter a ordem, né, e dar 2, 3 minutos para que, se não é obrigado a falar, mas se alguém quiser fazer alguma colocação, em função de que alguns argumentos aqui podem ser contraditório, embora isso seja importante que seja, né? Então, eu começo pelo o doutor Rafael, para que ele, por 2 minutos, ele se entender que deve fazer alguma colocação.
Presidente, por ter sido o último a falar, eu acredito que eu consegui esgotar a minha fala, e ser o primeiro a usar a palavra agora me tira a possibilidade e necessidade. Eu agradeço a...
Mas essa é a ideia mesmo, Rafael.
Eu agradeço, por isso que eu digo. Eu agradeço.
Eu falo um pouco agora.
Eu agradeço.